Rui Neumann, os Estados costeiros da África Ocidental realizaram conversações que querem reforçar a cooperação contra a violência jihadista na zona do Sahel, isto depois de mais países anunciarem que retiravam as forças de manutenção de paz do Mali. Os países vizinhos do Golfo da Guiné falam da chamada iniciativa de Accra, representantes dos Estados costeiros, da União Europeia e outros que querem reforçar a segurança e a cooperação em matéria de inteligência. O que é que se pode dizer sobre isso?
A iniciativa da Accra é uma iniciativa que surge em 2017. Não podemos para já falar do que está a passar atualmente no Mali e o aspecto da iniciativa da Accra. A iniciativa da Accra originalmente reunia o Benin, Burkina, Costa de Marfim, Gana, Togo e tem como observadores o Mali e o Níger. Um dos pilares, dos três principais pilares da iniciativa da Accra é a partilha de informações. Mas também há a formação dos responsáveis de segurança de informações e um aspecto muito importante, que é a possibilidade de operações militares conjuntas transfronteiriças. Aqui estamos a ver que inspiraram-se um bocado no seu formato do que era o G5 Sahel. Isto tudo acontece quando está em curso uma migração do fenómeno jihadista combativo e principalmente das duas organizações, do Estado Islâmico e do GNIM, onde está integrada a Al-Qaeda, do seu epicentro maliano para o Burkina Faso, onde já está firmemente instaladas as duas organizações, e começam a migrar para os países costeiros do Golfo da Guiné, e especificamente estes países que fazem parte da iniciativa da Accra. A isto temos que associar a retirada completa da França do Mali, o seu reposicionamento no Niger. Temos que ter em conta também as rivalidades entre o Mali e o Niger, que chegam ao limite de uma conflitividade que neste momento é ainda para já diplomática, mas também a mudança de situação política no interior do Burkina Faso, com um novo golpe de Estado em que Traoré assume o poder e retira Damibá. E porquê é que eu falo nesse aspecto? É importante. Porquê? Porque o Mali já entrou no bloco pró-russo e daí a intervenção e a presença dos Wagner no Mali, que estão a afastar vários países ocidentais estarem presentes, especificamente também na MINUSMA, e Traoré no Burkina Faso começa a dar sinais que quer uma aproximação da Rússia. Portanto, aqui tem sido no sentido inverso, não é a Rússia que se aproxima do Burkina Faso, segundo as informações disponíveis, mas é o Burkina Faso que está a dar esses sinais, a acompanhar também a população que é favorável aos russos. E isto pode pôr em causa a iniciativa da Accra. Porquê? Porque há a questão das soberanias, há a questão até mesmo das alianças políticas. Temos que ver na iniciativa da Accra, está a Costa de Marfim, está o Togo, está o Benin, que são países aliados da França e com relações muito estreitas com a União Europeia, o Ghana também, mas numa medida diferente, e vemos que poderá vir a ser, de certa forma, minado pelos posicionamentos de cada um dos blocos. Vemos também um avanço cada vez mais preocupante dos grupos armados terroristas, especificamente o GNIM e o Estado Islâmico, avançarem já no norte destes países, Costa de Marfim, Gana, Togo e Benin, para chegarem até à costa, isto do Golfo da Guiné. Portanto, a iniciativa da Accra e esta tentativa de dinâmica que eles pretendem dar é para colmatar, ao fim e ao cabo, a retirada francesa do Mali, uma eventual retirada da Força Sabre, que é muito importante, está no Burkina Faso francesa de forças especiais, e os países africanos, que é este, o espírito da iniciativa da Accra, que é soluções africanas para os problemas africanos. Mas suponho que o início não é com a melhor estrela do que está a acontecer neste momento.
Raul, como é que se pode evitar o transbordo, o alargamento do terrorismo da região do Sahel às zonas costeiras, quando estes grupos militantes islamistas alargam as suas atividades a vários destes países?
Eu creio que, neste momento, o foco está precisamente nesse avanço que os terroristas estão a fazer para sul, a partir do Burkina Faso e do Mali, nomeadamente norte do Togo, norte do Benin, no sentido do Golfo de Guiné. O que tem acontecido ultimamente, e as informações disponíveis prevêem, ou permitem-nos prever, permitem-nos perspectivar que vai haver uma nova MINUSMA, ou seja, a MINUSMA que já viu a retirada das tropas francesas, as tropas inglesas dizem que vão sair dentro de 6 meses, as alemãs dizem que vão sair pelo menos até ao fim do ano, do ano que vem, 2023, e portanto a França e a Inglaterra diz que se retira, mas que participa nas reuniões e está sobretudo a reavaliar um novo posicionamento e um novo acompanhamento da situação. Isto leva-nos a imaginar que haverá uma nova MINUSMA a caminho do Golfo da Guiné, a caminho do sul, precisamente prevendo, ou melhor, não é prevendo, é seguindo os passos e tentando antecipar os passos dos terroristas nesse mesmo sentido. Portanto, eu acho que esta iniciativa da ACRA vai ser, os países que a compõem, vão ser os países que vão constituir a nova MINUSMA, provavelmente com sede na Costa do Marfim ou no Ghana, por exemplo, e que vão ter, obviamente, o apoio da União Europeia e da Inglaterra, porque o cenário é também um cenário de guerra fria. Não nos podemos esquecer dos avanços russos, e há aqui duas frentes a combater. São os avanços russos da propaganda, da desinformação russa, e dos avanços efetivos que eles têm no terreno. O Rui agora estava a dizer que não é a Rússia que se está a aproximar, dar sinais ao Burkina Faso, é exatamente o contrário. E, portanto, estas lideranças autoritárias, para se manterem no poder, têm que acudir às expectativas do povo, e se as populações estão a pedir os russos, pois então os líderes irão nesse sentido, porque isso significa também uma maior solidez das suas lideranças em termos de apoio popular.
Então, eu só gostaria de pôr aqui um ponto de interrogação, se são mesmo as populações que pedem a intervenção dos russos, ou até que ponto é que não há manipulação por parte das próprias autoridades em termos da situação.
Só ia dizer que não podemos ver o cenário maliano com o cenário burkinabé, mesmo no Niger, no Chad, podíamos alargar muito, onde a Rússia está muito presente. Há, sem dúvida, uma mobilização em termos da comunicação da parte dos russos, nesse sentido, de pôr em causa a imagem dos outros parceiros, mas também há um fenómeno que se tem alastrado muito em África, de um populismo de descolonização, como eles próprios referem, em que são contra todos aqueles que foram os antigos colonizadores e principalmente a União Europeia, que sempre foi, os países da União Europeia, sempre foram aqueles que mais contribuíram no desenvolvimento desses países, e hoje é interpretado esse contributo como um modelo de neocolonialismo. Aqui eles vão procurar outras potências que fizeram face direta, que confrontaram diretamente esse bloco ocidental, que neste momento tem encarnado a Rússia. Portanto, a Rússia torna-se aqui como numa afirmação populista das populações e de alguns poderes implantados através do golpe de Estado, em alguns casos, como reação a essa, digamos, a essa potência europeia. A Rússia tem beneficiado muito nesse papel, porque a Rússia nunca teve no passado um papel colonialista em África, então tornou-se num argumento de peso do novo populismo. Eu recordo aqui um paralelo que remonta aos anos 50 e 60, em que alguns países africanos sem qualquer tradição com o Islão, países como, por exemplo, o Congo-Brazzaville, houve um fenómeno de conversão ao Islão. Porquê? Porque o cristianismo era considerada a religião do colono, então aderiram a uma religião que era contra o colono. Os russos estão mais ou menos a ter o mesmo papel, estamos mais ou menos na mesma estrutura e na mesma configuração de reflexão, de propagação deste novo tipo de populismo em África e principalmente nesta região.
Uhum. E tu ias a dizer, Raul?
Eu ia apenas a concluir o meu raciocínio dizendo que a forma de se combater o jihadismo, de chegar às costas, à costa marítima africana, Golfo da Guiné e costa ocidental africana, obriga a uma reformulação total da MINUSMA e a um reencontrar de novos equilíbrios. Portanto, o Rui estava a falar precisamente nesta questão de países que não têm tradição de colonização em África. Num apontamento humorístico, eu digo que a solução está na Suécia, na Suíça, na Noruega e na Finlândia. Estes países, isto para temos um contraponto à influência do leste, da Europa do leste, não é? Mas isto não vai acontecer, com certeza.
A minha pergunta é, alguma vez mais poderá haver uma confluência de forças e de vontades em termos de controlar o alargamento do jihadismo que envolva países que estão que têm agendas diferentes, mas que também estão em polos diferentes?
Eu sou muito cético relativamente a isso. Sou muito cético porquê? Porque a iniciativa da ACRA iniciou em 2017 e estamos em 2022 e os resultados operacionais dessa iniciativa são muito, muito, muito poucos. E isto porquê? Porque falhou, por exemplo, na antecipação e na prevenção e agora parece que acorda mais uma vez quando o problema já está instalado. A Costa do Marfim, o Ghana, o Burkina, o Togo e o Benin não estão numa ação preventiva contra a possibilidade dos grupos jihadistas combativos se instalarem ou atacarem os países. Não, eles já estão presentes nestes países, como já estão solidamente instalados no Burkina, no Mali, no Niger, etc. Portanto, a ação de antecipação que a iniciativa da ACRA deveria ter tido, não a teve. Está a tentar agora corrigir de uma forma belicista. E a solução armada, qualquer um destes países, ainda há bem pouco tempo, o novo presidente provisório do Burkina Faso, Traoré, ele fez uma declaração em que falava da região do Sahel e da região do Sul. Região de Sahel, Burkinabé, não é a região que habitualmente a gente fala africana. Portanto, a província, podemos dizer assim, a província do Sahel, como a província do Sul, muito afetadas pelo fenómeno de terrorismo, em que ele dizia que o Estado estava completamente ausente, mas também apresentava apenas uma solução militar, quando está amplamente demonstrado que a resposta, sim, tem que ser militar por causa da segurança das populações, mas há a questão do desenvolvimento local e social e uma presença do Estado. Porquê? Porque os jihadistas ocupam precisamente os espaços vazios deixados pelo poder central. Isso vimos no Mali, no Burkina Faso, com todo o norte do país. Também podemos referir o Ghana, o Togo, o Benin e, em certa medida, a Costa do Marfim, apesar de, isso é sempre bom sublinhar, todos estes países são completamente diferentes, seja na sua organização interna e na organização estrutural das forças de segurança e serviços de segurança, o que dificulta também uma cooperação tal como ela é pretendida. Portanto, eu continuo um pouco cético relativamente a esta iniciativa da ACRA, porque aqui vai-se juntar o eterno problema africano, é quem vai financiar tudo isto. Quer dizer, é uma solução africana para problemas africanos, mas vão fazer apelo ao dinheiro proveniente e ao financiamento da União Europeia. Lá está uma das questões, por exemplo, bloqueou o G5 Sahel e criou uma certa conflitualidade em que os países do G5 Sahel pediam à França para financiar a segurança deles, enquanto decorriam manifestações anti-França nesses mesmos países. Estamos aqui digamos, num conjunto de paradoxos que frequentemente travam este tipo de boas iniciativas.
Eu ainda sou mais cético do que o Rui, porque o Rui está a falar à superfície aquilo que é visível e aquilo que é fazível no imediato. O preenchimento dos espaços vazios, de acordo com a perspectiva que será benéfica para nós, europeus, e para as populações locais, indo à raiz do problema, tem tudo a ver com educação. E depois, o problema coloca-se no seguinte: aplicar um modelo de... Não se podem aplicar vários modelos de educação. Tem que se aplicar um modelo de educação transversal a todos estes países. Isso para ser muito mais fazível, viável e barato. Mas que modelo é esse? Vai sempre ser o modelo ocidental, vai sempre ser o modelo europeu. E é esse modelo que vai à partida. Nós temos as boas intenções de educar, no sentido de formar as populações e do preenchimento desses espaços vazios, através de uma educação, de um modelo de educação consubstanciado nos valores ocidentais, vai automaticamente criar rejeição em certos setores da população. E, portanto, esta solução, que seria uma solução de fundo, ela logo lá no fundo começa a criar anticorpos. E depois, não esqueçamos também um detalhe muito interessante, que acho que é significativo de tudo isto que eu estou a dizer desta rejeição: a tradução de Boko Haram é exatamente não à educação, a rejeição da educação ocidental, não ao Ocidente em termos de educação. E, portanto, o problema vai se eternizar e vai ser mitigado dia-a-dia dentro das possibilidades possíveis para a suplinagem, mas não vai desaparecer. E terá sempre tendência a aprofundar-se, a complicar-se ainda mais, isso sem dúvida nenhuma.
Rui Neumann e Raul Braga Dias, como sempre, obrigada e como sempre, estamos juntos.